forma como a SATA vai devolver à região os 73 milhões de euros que resultam dos aumentos de capital que a Comissão Europeia considerou ilegais já está delineada. A garantia é de Bastos e Silva, o secretário regional das Finanças, que reuniu com a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia para ultimar o processo, que passa por duas operações financeiras: o pagamento da dívida da região à SATA e a compensação de perdas da companhia decorrentes da pandemia de Covid-19.
Relativamente à dívida que existe da região em relação à SATA, que são cerca de 52 milhões de euros, é uma dívida por obrigações de serviço público, mas que estava por pagar e que estamos a pagar ao melhor ritmo possível, portanto nas próximas semanas ficará integralmente paga, e propusemos que houvesse uma compensação de danos devidos ao Covid, que vamos notificar agora às autoridades europeias e elas vão se pronunciar logo após a sua autorização. O conjunto das duas verbas possibilitará a devolução das ajudas, mas temos que aguardar uma autorização de Bruxelas relativamente à compensação de danos.
Caso seja necessário recorrer à banca, Bastos e Silva garante que o endividamento será o mínimo possível, na ordem dos 2 milhões de euros.
A autorização de Bruxelas sobre a compensação de danos pode não ser exatamente a que nós propomos e, portanto, temos que estar preparados para uma terceira componente, que seriam fundos próprios ou adquiridos por endividamento. Portanto, mas que a soma das duas importâncias aproxima-se, ultrapassa 70 milhões, o que contamos é que ultrapasse os 70 milhões de euros e que, portanto, que haja aqui uma diferença de cerca de 2 milhões de euros e que a SATA utilizará os fundos próprios ou algum endividamento, mas são importâncias muito pequenas.
A convicção de Bastos e Silva, o secretário-regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. A Assembleia Legislativa dos Açores decidiu, em conferência de líderes, realizar a sessão plenária deste mês, agendada para a próxima semana, em formato de videoconferência. A decisão surge na sequência do aumento do número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus, em especial na Ilha de São Miguel, onde se concentram mais de 90% do número de infectados no arquipélago. De acordo com indicações dadas à agência Lusa por fontes parlamentares, apenas as bancadas do PS, do PSD e do Chega votaram a favor da realização do plenário online, o que significa que a decisão esteve longe de ser consensual. O PPM e o CDS defendiam, de acordo com as mesmas fontes, que o plenário devia realizar-se de forma presencial, mas reduzido a um terço dos deputados, com os membros do staff a trabalhar à distância e também com menos membros do governo presentes na sala. Os restantes partidos também defendiam a realização de um plenário presencial, embora com restrições, propondo igualmente que fossem reforçadas as medidas de contingência do Parlamento face ao crescente número de casos de infecção pela Covid-19. O plenário de janeiro deverá assim ocorrer nos mesmos moldes que os dois plenários realizados em maio do ano passado, altura em que a maioria dos deputados se reuniu por videoconferência a partir das suas casas. O transporte interilhas de animais vivos a partir da Ilha das Flores não está a ser feito de acordo com a lei. A denúncia é de Pedro Neves, deputado do PAN, que já pediu explicações ao governo, até porque, segundo diz, a situação não é de agora.
Existe uma lei, existe um regulamento da União Europeia, existem decretos de lei a nível nacional que têm que ser cumpridos, e a autoridade veterinária na Ilha das Flores, quando o carregamento de animais vivos dentro do navio Malena, não fez cumprir esse regulamento, o anexo também do decreto-lei, que tem que ser cumprido de forma, em termos de regulamentar, para regulamentar o tipo de transporte, e que havia excesso de animais, e havia animais que estavam completamente limitados para serem, para conseguirem chegar à água e à comida, neste caso o abrabramento, e foi completamente retirado esses animais porque estavam atados com cordas aos contentores. Isto é uma situação que não é nova, não é a primeira vez que isto acontece. O PAN já alertou o ano passado com o governo anterior com os mesmos problemas na mesma ilha.
Pedro Neves diz que já é a altura da lei ser cumprida.
Nós tivemos um feedback da parte do diretor regional da Agricultura do anterior governo, que iam abrir um inquérito. Deram-nos também uma resposta, mas foi uma resposta extremamente lata e pouco concisa, pouco objetiva. Dizer que, obviamente, que estavam a fazer melhoramentos e que tentavam anular algumas das nossas questões que disseram que foram bastante complexas. Não são complexas, é a lei, nós tentamos apenas que a lei seja cumprida. Acreditamos que está na altura de darmos o passo seguinte, cumprir a lei, e obviamente que, tanto em termos legais como em termos morais, estamos a falhar bastante. Eu acho que o secretário regional da Agricultura, como disse no Parlamento quando foi nomeado, tem que fazer cumprir, e ele diz que é essa a decisão para os próximos 4 anos, e nós queremos é ver com ações e não apenas com palavras.
O requerimento a pedir explicações ao Governo foi por isso entregue no Parlamento. O Executivo tem agora um prazo de 30 dias para responder ao parlamentar.